Estimadas amigas, caros amigos, olá. O tema proposto pelos nossos amigos e amigas espirituais, os mestres, esclarecedores, orientadores, ou guias espirituais, ou anjos de guarda, como cada um deseja nominar, foi perdão. Esse tema que é uma experiência indispensável para a saúde mental, física e espiritual, mesmo para viabilizar a vida em sociedade, no trabalho, na vida doméstica, imprescindível para a felicidade. Não se trata de um item moral, uma virtude a se desenvolver, mas um elemento fundamental para favorecer o melhor desempenho nosso em todos os âmbitos de nossas existências. Recentemente provocado por isso, uma das nossas palestras públicas, por uma das pessoas na plateia, como é feito o nosso, abrir perguntas, fomos conduzidos por aqueles que nos inspiravam do domínio extrafísico de vida a lembrar de uma proposição de um agente supraordenador desencarnado, um orientador desencarnado, um instrutor, um mentor espiritual, no início dos anos 1990, quando estava começando os meus trabalhos mediúnicos mais extensos, já publicando artigos na imprensa à época. Compreendeu o perdão em escala de 3 níveis. Primeiro, a necessidade de sair da fixação, da cristalização, e pensar a todo tempo na pessoa que machucou, ofendeu, ou na ofensa recebida. Um exercício relativo de esquecimento, de ignorar. Primeiro, precisamos desfocar, sair do monoideísmo, como se fala na literatura de Chico Xavier, sairmos, André Luiz, sairmos da, como se fala em psicologia, fixação, como dissemos, começarmos a desviar a atenção para coisas construtivas, benéficas, produtivas. Uma pessoa nos faz mal e nós resolvemos não perdoar, como se estivéssemos punindo a pessoa, e na verdade punimos a nós mesmos. Somos nós que, fixados na mágoa, no rancor ou mesmo no ódio, Deus nos livre disso, machucamos o nosso emocional, perdemos o sono, conturbamos nossa vida hormonal, psicológica, adoecemos. Há diversas enfermidades relacionadas à falta de perdão, problemas reumatológicos, problemas de depressão, cânceres diversos. Se uma ofensa foi muito grave, como vamos nos vingar da pessoa em nós próprios? A vingança é um absurdo, é um instinto reptiliano no cérebro, mas a questão é que o movimento de resposta é contra nós próprios. É claro que nós temos que empregar energia para impor respeito e evitar novos abusos. Isso é uma coisa. Outra é nós nos martirizarmos na ideia de que, se não perdoarmos a pessoa, o que não tem a ver com concordar com a atitude dela, estaremos, de algum modo, agindo de forma responsável em relação a nós mesmos. É o contrário que se passa. Aumentamos o nosso sofrimento e damos poder à pessoa de definir a nossa infelicidade. É tudo o que nós menos queremos. Então, primeiro devemos desviar a atenção. Não dá poder a quem não merece para perturbar nossas vidas. Com o passar dos anos, às vezes meses, para alguns dias, de acordo com o grau evolutivo de cada um e a dimensão ou profundidade da ofensa, nós passamos para desculpar, tirar a culpa, fazer uma avaliação criteriosa, um processamento intelectivo, raciocinarmos e avaliarmos em profundidade quais as razões ou traumas ou experiências que levaram a pessoa a agir daquele modo. Quando compreendemos um pouco mais a ótica do outro, podemos então tirar a culpa. A pessoa foi responsável por aquilo, como também nós, porque permitimos acontecer ou atraímos a situação para nosso próprio benefício, no mínimo aprendizado, até o impulso para nos defendermos mais. Assim como somos responsáveis pelo que aconteceu, o outro foi responsável por sua atitude e vai ter que dar contas disso. Nós continuamos ainda na experiência de encarar, não mais com aborrecimento ou mágoa a pessoa, podemos até nos lembrar dela, não estamos mais no exercício do esquecimento, que foi a primeira etapa, podemos nos lembrar, mas com uma certa frieza, um distanciamento ou um, um não envolvimento emocional, desculpamos a pessoa. Depois de um certo tempo, vamos ter experiência, que é o perdão por excelência. A palavra vem da origem latina per, completamente, o prefixo latino que significa totalmente doar, doar-se completamente. O amor misericórdia. É o amor que não ama, apesar de a pessoa ter um problema, um defeito, de ter nos atacado ou nos atingido, mas exatamente porque ela tem um problema, um defeito, uma carência que levou-a a agir daquele modo. Pais e mães que tratam com atenção especial justamente o filho mais carente, deficiente, física, emocional, intelectualmente, moralmente, compreendem o que nós estamos dizendo. O professor que dá atenção ao aluno mais deficiente ou menos atento, o que fica preocupado com o mais distraído, aquele que aproveita pouco a própria inteligência, faz pouco caso da necessidade de estudar, o professor responsável e todo profissional que cuida de pessoas compreenderá o que eu estou dizendo. Isso é a excelência do perdão. O amor, piedade, a compaixão, sentir com o outro, a excelência da empatia, não se trata de uma virtude especial, de algo de pessoas santas. A empatia está nos neurônios do espelho, é o que nos caracteriza mais a condição humana ou dos atributos que mais nos tipificam a condição humana, até mesmo em termos neurológicos e não só espirituais. Por fim, se nós quisermos ter a piedade que move os anjos, a piedade que é um aspecto quase aristocrático, porque a pessoa dá porque pode dar, não está esperando retribuição. Se a pieda, mobiliza-se para servir quem mais precisa. Recentemente, entretanto, o Espírito de Niaspásia, nosso guia espiritual da instituição e da causa que representamos no plano físico, na nossa última reunião mediúnica de enfermagem espiritual, surgiu ao final dos trabalhos e propôs, diante daqueles que estavam ouvindo, no caso, principalmente desencarnados, porque os encarnados estavam em outras atividades, apenas eu, como encarnado, ouvi. E ela propôs que, para aqueles que estavam com dificuldade de perdoar, lembrassem que, no lugar de alguém que ataca, seria muito melhor compreendermos que é Jesus quem faz isso comigo. Assim como Jesus disse, fazei aqueles menores dos meus irmãos, a mim estarei fazendo. E o que fizerdes a um desses menores dos meus irmãos, a mim estarei fazendo. Ela pediu que invertêssemos essa sentença, esse princípio, e pensássemos: Deus está autorizando. A pessoa de Jesus é apenas uma representação cultural, espiritual, psicológica, simbólica da pessoa de Deus. Ou podemos pensar que o próprio Jesus está representando aquela pessoa. Jesus está autorizando. A divina providência, as potestades que representam Deus para a terra, estão autorizando aquele ataque. Nós podemos tomar providências para corrigir o que causou aquele ataque, aquela injustiça, aquela ingratidão. Inclusive, porque aquilo pode acontecer para nos ajudar a tomar uma perspectiva assertiva, defensiva, para sermos mais justos com nós mesmos, não nos permitirmos ser abusados, não sermos passivos, sem dúvida alguma. Então, podemos imaginar logo, é Jesus quem está ali, é mais fácil perdoar se pensamos que Jesus ou as forças de Deus, através daquela pessoa, estão nos ferindo, não para nos ferir, não por sadismo, não por perversidade, mas para que nós aprendamos uma lição importante. Isso não significa isentar de responsabilidade a pessoa que está agindo mal conosco. Ela vai dar conta disso. Muito menos suspendermos iniciativas ou providências que nos protejam daquela pessoa, daquele abuso, ou ataque, ou violência, qualquer que seja. Entretanto, a ideia de imaginar que uma força de Deus está ali, como Jesus faz isso a mim, porque Jesus autoriza, não para ficarmos passivos, já que Jesus faz, eu vou aguentar, não, Jesus nem as forças de Deus querem que aguentemos ou suportemos nada. Misericórdia quer e não sacrifício, disse nosso Mestre Senhor Jesus, a voz da verdade para a terra. Temos que reagir construtiva espiritualmente, mas não com paixões de ódio. A ideia de pessoalizar o ataque, aquela pessoa, levar para o lado pessoal, está fazendo comigo, mesmo que ela queira fazer comigo, nós não devemos levar para o lado pessoal, a nosso próprio benefício, não como homenagem ao outro. Não perdoamos, como já disse um autor, para libertar o outro que atacou, mas para libertarmos a nós mesmos daquele inferno, aquele pesadelo psicológico da mágoa recalcada. Assim apliquemos essa proposta do Espírito de Nespásia. Quando estivermos sendo atacados ou ofendidos, Jesus está ali autorizando para que aprendamos, para que cresçamos. Amai os vossos inimigos. A adversidade acontece na terra, o sofrimento que seja com autorização divina. É a nossa visão primária, infantil, que imagina que sofrimento seja castigo, não é castigo, é um estímulo ao aprendizado, ainda que seja karmático, ainda que seja o efeito de um mal feito nosso. Acontece para que nós amadureçamos, desenvolvamos uma qualidade que não temos, nos tornemos pessoas melhores, assim mais felizes e fazendo ou tendo o maior potencial de fazer a felicidade de outras pessoas. Passe adiante essa mensagem para amigos por WhatsApp ou por outros meios. Repasse a graça que chega às suas mãos gratuitamente. Como todas as atividades nossas, empenhamos-nos em obter doações ou com sacrifício de diversas pessoas mais próximas, amigas, para que muitas pessoas gratuitamente recebam pela televisão, pelo Facebook, por todos os meios, gratuitamente a mensagem do céu. Como você recebe gratuitamente, passe adiante, tenha a satisfação de mandar essa mensagem que ajudou você para outras pessoas. A espiritualidade maior, os anjos de Deus que são responsáveis verdadeiros por essa mensagem, que bom que fiquem agradecidos, até a minha pessoa. Faça uma prece para que eu erre mais, erre menos e acerte mais. Deus os livre, errar mais. Que erre apenas aquilo que for me gerar maior aprendizado. Mas passe adiante para seus amigos, suas amigas, e assim, errando mais apenas naquilo que for trazer experiência. Não imaginar que nunca vamos errar, mas focar o acerto, aceitar o erro. Não fugirmos de experiência por medo de errar, por isso vem o errar mais. Experimentar mais, tentando acertar, vai haver mais erro, mas que haja mais acertos. Passemos adiante para outras pessoas, façamos listas de transmissão, ou então passemos para uma, duas ou três. Ninguém é obrigado a passar adiante, pode ficar só para si. Exibir para algum amigo, alguma amiga, mas principalmente aplicar a si próprio, a si mesma. O perdão é indispensável. Aplicar sistematicamente, com disciplina, o objetivo da espiritualidade maior, dos anjos de Deus, os cristos de Deus, a divina providência, é trazer essa mensagem como socorro que não chega a você por acaso, um esclarecimento, um conforto, uma lembrança, se você já conhece tudo isso. Caso nada disso tenha sido útil a você, acredito que sempre é útil para todos nós, no mínimo, como um esforço de memória, de mentalização e um estímulo que apliquemos sistematicamente em nossas vidas, porque quando aplicarmos tudo isso, não seremos mais humanos, seremos anjos. Não buscaremos só a sanidade mental, já seremos santos. E como na Terra não há santos nem anjos, estamos sempre aprendendo. Partilhemos, ou então, principalmente, apliquemos. O melhor é aplicarmos em primeiro plano e partilharmos em segundo. E o ideal é simultaneamente. Enquanto passamos adiante, fixamos para nós mesmos o que é bom para nós e para todos que convivem conosco. Representando, não posso deixar de assumir isso publicamente, porque sei que estou sob tutela, trabalhando já há mais de um quarto de século com os guias espirituais da nossa instituição, sob tutela do Espírito Eugênio Espásia, representando-os nesse momento a serviço deles e a serviço de você, de vocês que nos ouvem. Sob influência direta deles, irmão, pelos laços do Espírito, Benjamin Teixeira de Aguiar.